chuvoso, multidão embaixo de chuva, mas é uma verdadeira multidão em frente ao Comando Militar do Leste. Essa imagem você não vai ver em lugar nenhum.
A missão de ao lado do povo nos garantir a liberdade, bem maior que uma nação, maior até do que a própria vida, porque um homem sem a liberdade não vive.
O amor, o patriotismo, a entrega não tem preço. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. O poder que vocês têm, o poder de mudar o mundo, de transformar o nosso Brasil.
Mesmo que se torça o pescoço do galo, a alvorada virá. Uma onda, um verdadeiro turbilhão, um vórtice de entusiasmo irá varrer este país, arrebanhando todos os cidadãos de bem de nossa terra. E nós, todos juntos, iremos reedificar a ordem nacional, a despeito de todos os óbices, de todos os escolhos que se apresentem no nosso caminho.
Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Conexão Brasil, quinto episódio. Eu e o Nuno estamos aqui pela quinta vez para falar do Brasil. O único programa que talvez em Portugal cobre verdadeiramente aquilo que está a acontecer naquele país e que traz para quem está aqui a viver em Portugal e um pouco por todo o mundo, sejam brasileiros, sejam portugueses, sejam quem for. Boa noite, Nuno. Tudo bem contigo, meu amigo?
Está tudo bem, eu já me emocionei um bocado com o vídeo, mas está tudo bem. Fico sempre emocionado. Aquele povo é fantástico.
És muito fraquinho, já não se fazem homens como antigamente.
Não tem a ver com ser fraquinho. Tem a ver com pensar que Portugal um dia pode atingir este patamar que os patriotas do Brasil estão a atingir. Estás a entender? Os patriotas portugueses podem chegar a isto. Isso é que me emociona também. Isso e a minha família, o meu lado brasileiro, a minha família brasileira toda lá a viver isto. E eu não posso estar lá a ajudar. Mas pronto, mas está tudo bem. Temos boas notícias. Temos manifestações a ocorrer pelo Brasil inteiro. Eles continuam lá, fortes. Temos, como o título do vídeo diz, o Alexandre Moraes passou vergonha, passou aperto nos Estados Unidos. E temos outras coisas. Temos, por exemplo, o Lula na COP, na COP 27, que tem ali umas situações com o jetinho dele, etc. Mas quem segue o meu Instagram já está mais ou menos dentro do que é que nós vamos falar hoje.
Tu ainda tens Instagram?
Ainda tenho Instagram. Eu tento
admirado.
Eu tenho estou a ter cuidado com as postagens que faço. No Twitter fui banido durante 12 horas. Acho que foi antes de ontem que chamei ao cabeça de piroca, chamei-lhe arrombado e mais outra coisa qualquer. E eles baniram-me durante 12 horas.
Se calhar ele ainda não está arrombado e tu adiantaste um bocado.
É.
Mas quando for preso vai ficar arrombado, com certeza.
Ah, era bom, era bom.
Muito bem, para quem quer seguir o Nuno, enquanto existe o Instagram do Nuno, está aí a passar em rodapé. Instagram, nuno.carneiro83. Twitter, Nuno Sá Carneiro. É, parece, mas não tem nada a ver com Sá Carneiro. É Sá Carneiro, mas é outro Sá Carneiro. Exatamente. E também tem o e-mail do Nuno, podem enviar o que vocês entenderem para ele. É nuno.sa.carneiro.83@gmail.com. São muitos pontos para um e-mail tão pequeno. Bom, Nuno, deixa-me cumprimentar aqui quem está nos comentários e desejar boa noite a toda a gente. E para aqueles que vão ouvir o podcast no futuro, esperemos que eu e o Nuno sejamos uma boa companhia no decorrer do vosso dia, no decorrer do vosso trabalho, ou seja do que for que vocês estejam a fazer. Muito obrigado. E já agora vou pedir ao pessoal que está aí no podcast. Pessoal, isto é um pedido especial para vocês. Avaliem o podcast no Spotify, por favor. Só tem 3 avaliações e está com 4.3 estrelas. 4.3. O que significa que alguém foi lá, ouviu, não gostou e deu ali 0 estrelas ou 1 estrela. E pronto, não gostaram daquilo. Mas toda a gente tem o direito de não gostar. O que eu peço é que vocês façam uma avaliaçãozinha, principalmente para quem está a ouvir pelo Spotify. Tem aí... Depois de ouvirem uns 5 ou 10 minutos, ou depois de ouvirem uma live inteira, o nosso podcast não é só as lives que eu faço aqui com o Nuno Carneiro, não é só Conexão Brasil. Tem tudo aí. Tenho os meus convidados, tenho o Lápis Azul, tenho o Contraponto, que faço com o Dr. Rui Fonseca e Castro, e tenho também o Conexão Brasil, que faço com o Nuno. Portanto, deixem aí uma avaliaçãozinha nas estrelinhas. Deixem as vossas estrelinhas, deixem 1, 2, 3, 4 ou 5, como vocês entenderem. Façam essa avaliação, por favor, tá bom? Porque eu sei que o podcast tem bastante audiência e eu queria chegar pelo menos às 20 estrelinhas para tentar ter mais alguma relevância para ser recomendado pelo Spotify, ok? Bom, aqui pelos comentários eu vou cumprimentar a todos. Sintam-se todos cumprimentados da minha parte. E boa noite
e
a todos.
Minha.
E também já agora aproveito também, eu não quis falar por ti, mas vou deixar aqui um beijinho especial para uma pessoa muito especial, para esta pessoa especialíssima na minha vida. E vou deixar aqui também um abraço especial aqui para o Portugal às Direitas, que é o Ricardo. Ricardo, um grande abraço, meu amigo, e é como tu dizes, o povo quando se une não há hipótese, basta o povo perceber o poder que tem. Isso é uma grande verdade, Nuno. E... todos nós temos as nossas fases. Portugal está numa fase muito, muito má. Mas eu acho que vai acontecer como aconteceu no Brasil mais tarde ou mais cedo. Porque sabe aí, onde isso pode acontecer é no nosso. Foi aqui que tudo começou, por esse mundo fora. Foi aqui onde tudo começou. Muitos por aí podem ter vergonha e nojo até da nossa história. Eu não tenho absolutamente nenhuma. E agradeço aos meus antepassados pela coragem, pela destreza que tiveram, pela força que tiveram, e que Deus perdoe os seus erros, mas que este mundo, onde vivemos hoje, em pleno século XXI, não deixe morrer este país da forma como ele está a morrer. Que um dia nós tenhamos a oportunidade, digamos assim, de nos erguer da forma como o povo brasileiro está a fazer também. Porque se o Brasil consegue, nós também temos que conseguir, é quase uma obrigação, por assim dizer. Portanto, Muito boa noite a todos. Vamos para mais uma live. Eu vou passar a palavra ao Nuno, porque o Nuno vai já puxar aí o primeiro assunto que está a ferver. E eu estou
com bem. Vamos lá. É assim, eu antes de mais também queria dizer que tenho um imenso orgulho do meu país, da minha história, da minha e da nossa história. Eu, cada vez que vejo, nós temos um documentário muito bom, é brasileiro, mas fala da história de Portugal, que se correlaciona com a história do Brasil, que é a última cruzada do Brasil paralelo. Opa, eu sei que sou fraquinho, mas eu choro ao ver aquilo. Mas é aconselhado, muito aconselhado mesmo. Pronto, mas vamos passar para o nosso primeiro tema. Vamos falar para já dos supremos que foram para Nova Iorque. Eu vou meter aqui um vídeo, é de 6 minutos, porque eu fiz aqui uma compilação completa ou melhor, uma parte dos xingamentos que eles levaram em Nova Iorque. Os vídeos estão seguidos, eu juntei os vídeos. Vamos passar aqui os vídeos para vocês terem uma ideia do que é que eles passaram. Eles foram viajar para Nova Iorque e do que é que eles passaram. Foram vários, atenção. Foi o Lewandowski, foi o Gilmar Mendes, foi o Alexandre Moraes, cabeça de piroca. Foi... não aparece nenhum do Toffoli, mas eu acho que o Toffoli estava lá. Também estava lá o Michel Temer, que aparece aqui. Estava lá o Dória, que aparece aqui. Estava lá a mulher do Dória. Basicamente, aquilo ali... Opa, vocês se lembram da recepção que o Bolsonaro teve nos Estados Unidos? Em comparação com esta, o Bolsonaro passou aqui e eles passaram lá as ruas das amarguras. Eu vou passar isto aqui.
E ele veio para cima da minha filha. Nós acabamos de chamar a viatura da polícia que está chegando aqui para fazer um report.
Meu Deus.
Ela é cidadã americana, tem 17 anos de idade e está sendo ameaçada por um ministro da Suprema Corte do Brasil. Nós não admitimos isso. Ele pode fazer o que ele quer lá no Brasil.
Aqui não.
Aqui é o United States of America. Ok? Ele não tem o direito. Quer dizer, na verdade, ele não tem o direito.
Nem no Brasil.
Nem no Brasil. Só que lá no Brasil, ele se sente autoritário. Ele se sente dono do Brasil. Ele se sente dono do Brasil lá no Brasil. Então, ele cria as asinhas dele e faz o que ele bem quer. Sai dando canetada em todo mundo. Só que aqui ele mexeu com a...
Cidadã americana
e ainda por cima, de menor. Agora está sendo ameaçada por um ministro que devia defender o povo brasileiro e vem aqui nos Estados Unidos falar sobre socialismo,
democracia,
liberdade. Onde que está a liberdade de expressão de uma pessoa entrar e fazer um live vídeo? Onde que está a liberdade de expressão do povo brasileiro? Ele veio atacar uma cidadã americana. Nós estamos aqui... 8 horas e 17 minutos, horário de Nova York.
Dia 13, né?
Dia 13 de novembro, não é isso?
Correct, yeah. They don't know what is that, but we know. They don't know. Vocês são bandidos, cara.
Os bandidos
aí. Só aqui você anda assim, cara. Só assim, só aqui você anda assim. Você é uma vergonha, seu safado. Não dá risada, seu merda. Seu safado. Seu ladrão. Você é um ladrão. Seu merda. Seu merda. Ladrão. Filho da puta. Você é um merda. Velho de merda. Seu velho de merda. Filho da puta. Você é um filho da puta. É dono, seu arrombado. Você é um arrombado.
Seu vagabundo.
Seu vagabundo! Vagabundo, vocês são vagabundos! Vocês são uns merda!
Vai rir na casa do caralho!
Seu merda! Você é um merda!
Vai rir na casa do caralho, seus vagabundos!
Seu merda! Seu merda! Filho da puta! Sem vergonha!
Aê,
Xandão, vai lá na frente! Vai lá que o povo quer te ver! Vai lá ver o povo! Vocês vão ser presos pelos militares! Os militares vão prender vocês! Vocês são o câncer do Brasil! Seus filhos da puta! Vocês estão acabando com o Brasil! Seus filhos da puta! Militares vão pegar vocês! Os militares vão prender vocês! Seus filhos da puta! Filha da puta! Filha da puta!
Vai, Drácula! Vai, Drácula! Traidor! Traidores! Traidores! Traidores da pátria! Traidores! Drácula, ladrão! Seus ladrão!
Olha eles fugindo tudo ao mesmo tempo! Cabeça de piroca! Cabeça de piroca! Cabeça de piroca! Cabeça de piroca!
São vagabundos!
Seus ladrão! Ladrão!
Nosso mundo!
Cabeça de piroca, ladrão! Cabeça de piroca, ladrão!
Bandido!
Bandido! Bandido! Bandido! Bandido! Bandido!
Olá, 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 amiguinho do Marcola! Olá, 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 amiguinho do Marcola! Olá, 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 amiguinho do Marcola!
Seu bandido, cabeça de piroca, filho da puta!
Nós estamos seguindo ele, nós estamos seguindo ele. Eles não vão nem lanchar em paz, não. Mas vai achar onde eles vão.
E pronto, isto lavou uma alma.
Bom, eu queria deixar aqui uma mensagem que este canal não é responsável por todos os apupos que foram mencionados nos vídeos. Portanto, meu querido YouTube, antes de começares a apagar lives a torto e a direito, como a puta que te pariu, pensa um bocadinho, eu não defendo nada disto. Eu acho que isto é uma barbaridade. Como é que um grupo de pessoas... como os juízes do STF foram viajar às custas do povo brasileiro, isto é, são piores que vagabundos, piores que vagabundos. Portanto, fica aqui o meu eterno, a minha eterna mensagem para todos aqueles que quiserem apagar o meu vídeo, vocês que vão analisar o meu vídeo. Olha, vou deixar aqui uma mensagem para o futuro. Eu tive uma live apagada com o coronel... Fernando Montenegro. Não sei se sabem, a live foi apagada. Portanto, se quiserem apagar esta, eu vou já deixar uma mensagem para tu que vais analisar esta live. Se apagares esta merda, és um grandíssimo filho da puta. Já fica aqui a mensagem para ti. Agora podes apagar essa merda que eu quero que se foda. Tá bom? Pronto. E já agora, parabéns ao povo brasileiro que está no Brasil. É assim mesmo, ele vai se foder e vai se foder bem.
Pronto, continuando. Continuando, isto aqui deu tanta azáfama, eles sentiram tanto esta situação que fizeram um comunicado que eu vou partilhar aqui para vocês verem e vou-vos ler. Deixem-me só aumentar para verem melhor.
Convém.
Convém. Ora bem.
Queres que eu leia? Queres que eu leia?
Podes ler.
Muito bem. O Supremo Tribunal Federal repudia os ataques sofridos por ministros da Corte em Nova Iorque. A democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com os atos de intolerância e violência, inclusive moral. Aqui é a parte do cabeça de piroca e do filho da puta, que é o moral. Contra qualquer cidadão. Ministra Rosa Weber. A apanhar no cu também você, ó, senhor.
É a Rosa Weber. Pronto. Isto aqui foi o comunicado que eles mandaram cá para fora depois destas hostilidades todas. Mas calma, é que ainda tem mais. É que depois temos aqui também o Alá dos Santos. Mas antes de falar do Alá, só uma coisa, só um pequeno pormenor.
O Alan foi espetacular.
O Alá foi espetacular. Mas antes de falar do Alá, só um pequeno pormenor. O Alexandre de Moraes ameaçou uma criança de 17 anos, cidadã norte-americana, ela não é luz, é americana, brasileira, americana. E o pai, que ele estava ali a falar no vídeo, eu, se não me engano, foi na segunda parte do vídeo, o vídeo está dividido em quatro partes, eles chamaram a polícia. O Alexandre Moraes teve que prestar declarações. Não sei se vocês viram, a polícia estava parada à porta do hotel, precisamente para ir falar com o Alexandre Moraes. Pronto, mas continua. Alá dos Santos agora, o que é que ele disse?
Alexandre de Moraes!
Alexandre de Moraes!
O general Vilas Boas!
General Vilas Boas!
Acabou de publicar no Twitter!
Has just published on Twitter!
Abre aspas!
Open quotation!
As duas semanas que se encerram!
The 2 weeks that have just ended!
Foram marcadas por eventos significativos!
Have been marked by significant events!
A população segue aglomerada!
The population is still together!
Junto às portas dos quartéis!
In front of the military headquarters!
Pedindo socorro às forças armadas!
Asking for help from the military forces!
Com incrível persistência!
With incredible persistence!
Mas com ânimo absolutamente pacífico!
But with peaceful manifesting!
Pessoas de todas as idades!
People from all ages!
Identificadas com o verde ou amarelo!
Identify themselves with the colors green and yellow!
Que orgulhosamente ostentam!
That they proudly wear.
Protestam contra os atentados à democracia.
They protest against the terrorism done against our democracy.
Contra a independência dos poderes.
They protest against the powers not being independent.
Ameaças à liberdade.
They protest against the threat to our liberty.
E as dúvidas sobre o processo eleitoral.
And they protest against the doubts in our electoral system.
O inusitado diante dos movimentos.
This news standing against with the movement.
Foi produzido pela indiferença da grande imprensa.
This has been produced by the media ignoring the facts.
Talvez nossos jornalistas.
Maybe our journalists.
Acreditem que ignorando a movimentação de milhões de pessoas.
Maybe they believe.
Aqui foi só um dos vídeos do Alá dos Santos, que tem vários. Isto aqui, eu escolhi este porque eu li a declaração do general Vilas Boas, que eu já tinha compartilhado aqui no dia das eleições, e eu imagino que vocês estivessem aqui, e eu vou compartilhar novamente a fotografia dele. Ele é o general mais respeitado do exército, já não está na ativa porque ele tem um problema de saúde muito grave. É o tal general que é tratado 24 horas por dia por 3 voluntários do exército que não recebem nada para tratar dele. Essa é só por respeito. Pronto. Este aqui é o general Vilas Boas. Entretanto, isto continua e temos mais vídeos. Dois vídeos só, como...
Espera aí. Só uma questão. Vocês deixem aí nos comentários, porque isto vai ficar gravado, pelo menos até o YouTube apagar. E alguém estava aí a falar sobre a live que eu fiz com o Coronel Fernando Montenegro. Ela está no Rumble. Pessoal, parem de falar do Rumble. Eu tenho Rumble, já anunciei aqui várias vezes. Ela está no Rumble. Eu posso deixar o link do Rumble. na descrição. Este canal já tem Rumble há muito tempo. Todo o conteúdo que está aqui aparece lá. Todo. Todo. Portanto, a live com o general continua online. Só que está no Rumble. Eu depois vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver essa live. E hei de falar disso posteriormente. Este canal já tem Rumble há muito tempo. Ok? Outra questão que eu queria aqui falar e queria perguntar, e vocês vão deixar aí nos comentários, vão meter sim ou não. Algum de vocês viu isto pela comunicação social? Algum de vocês viu isto pela comunicação social? Eu volto a repetir. Seja digital, rádio ou os telejornais da praxe, o clichê da hora do almoço e da hora de jantar? Deixem aí nos comentários. De repente apareceram aqui para aí 20 respostas de não.
Nós só trazemos o melhor para vocês.
Não aparece absolutamente nada, gente. Nada. Vocês pensam que... Vocês, não acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui sabe que está a acontecer alguma coisa. Quando eu digo vocês, eu digo talvez na terceira pessoa. Vocês não imaginam o que está a acontecer no Brasil. Não imaginam. E para quem pensa que a única coisa que está a acontecer é a preparação do governo do Lula, é errado, gente. É errado. Essa é a imagem que eles estão a passar. Essa é a imagem que eles querem que as pessoas fora do Brasil tenham. Mas o principal e o mais importante não é as jogadinhas de bastidores que estão a fazer entre o Lula e alguns membros, vamos chamar compinchas, do Lula. É mais correto. O mais importante é isto que nós estamos a mostrar. A resiliência do povo brasileiro tem sido uma coisa fantástica. O pessoal está nas ruas há 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Durante a semana tem menos pessoal, é verdade, porque as pessoas tentam fazer turnos. Mas, por exemplo, no Brasil, houve um feriado esta semana. Foi na terça-feira, salvo erro, não foi? Não, foi ontem?
Ou anteontem? Foi ontem, foi a implementação da República, dia 15 de novembro.
Ontem foi feriado no Brasil e mais de 1 milhão de pessoas na rua, mas muito mais. Vocês ouviram falar disto na comunicação social? Nada, zero. Nada. É para vocês terem a noção de que vocês... Eu sei que vocês que estão aqui a assistir, estão aqui 225 pessoas, já têm a noção disto que nós estamos a dizer. Mas algumas pessoas podem no futuro assistir e olhar para esta live e dizer: esta gente está toda louca. Não, não somos nós que estamos loucos. Eu sei que nós parecemos que estamos loucos. Mas nós é que estamos corretos. Infelizmente nós estamos corretos. Vocês estão a ser constantemente manipulados pela vossa televisão, pela vossa rádio e pelos vossos jornais. Não há problema em ver os telejornais. Não há problema em ler jornais. Não há problema em ouvir rádio. As pessoas só têm que aprender a filtrar o que acontece. Aprender a filtrar. Quando as pessoas aprenderem a filtrar, aí sim podem ver comunicação social à vontade. Porque é isso que o povo brasileiro hoje sabe fazer. E também esteve 30 anos, mais ou menos, debaixo desta hipnose. E o Manuel Pérez, eu vou acreditar neste número, portanto, ele assume aqui que em Brasília tinha 3,5 milhões de pessoas. Não sei se é verdade ou se é mentira, se é este número oficial, mas está aqui uma informação do Manuel Pérez, que ele é brasileiro, e se ele está a chutar este número, eu acredito.
Nós lá vamos.
Mas fica ao vosso critério acreditarem ou não acreditarem. Agora, eu só vos pergunto. Vocês têm noção disto através da comunicação social? Não.
Zerinho.
E por que será?
Não, para isso é que nós estamos aqui. Para isso é que nós estamos aqui. Bem, mas vamos continuar, porque assim, ainda não acabou. Os ministros ainda continuaram a ser humilhados. Olhem bem como é que... Olhem bem o Gilmar Mendes, o homem que diz.
Bate no teu microfone, quero ver uma coisa. Tu estás a usar o microfone dos fones, não estás a usar o teu microfone. Tens que ir aqui às configurações.
Eu sei, vou trocar. Espera aí. Ah, pois estou. Eu...
Prontos, agora já deve estar mudo.
Está bom, mas aproxima-se. Isso, assim já está bom.
Prontos,
mas aproxima um bocadinho mais o microfone da tua boca.
Vamos continuar. Vamos continuar, porque é assim, tivemos o Sapão, que ele viaja para Portugal, tipo, semanalmente, também foi humilhado, Gilmar Mendes, olhem bem.
Sim. Sim. Ah, que coisa boa.
Eu queria fazer uma pergunta.
Ah, sim.
Em Brasil, não sei, em
México,
em Brasil, o crime compensa
no
Brasil?
Não sei.
Não. O crime compensa no Brasil?
Não.
O crime compensa no Brasil, diz ele, não sei. Ele só foi falar com ela porque ela era bonitinha. Bem que levou ali uma esfregadela. E depois temos o Barroso, o Lulu, que também, pela primeira vez na vida, eu vi o Barroso descontrolar-se num vídeo. Ele é o gajo mais calmo da Suprema Corte, ou um dos mais calmos. Aliás, eu já o tinha visto quando ele chama... ao Gilmar Mendes, tudo e mais alguma coisa. Um dia deixa eu trago esse vídeo aqui, agora não vou procurar, mas aqui, perante o povo, ele nunca se controla, e ainda bem que é que aconteceu.
Responder as Forças Armadas, só vou deixar o código fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente.
Perdeu, mané, numa mola.
É sério. Não é isso não, ministro. Brasil defende. Brasil defende.
Perdeu o mané, uau. Não a mola. Perdeu o mané. Uau. Para quem não sabe o que é o mané é um idiota, um atrasado mental. Eles usam muito esse termo, perdeu o mané, no Brasil, quando tu és assaltado, por exemplo. E eles viram-se para ti no fim, perdeu, mané! E depois o não a mola não chateia, que é no, tipo a moeda, a molar facas, não chateia. Não a mola, perdeu, mané, não a mola.
É tipo aqui em Portugal, no Norte, é já foste.
Pronto. Já foste, é tipo exatamente. É mais ou menos isso. Mais grosso ainda, mas é mais ou menos isso. É assim, são os ministros da Suprema Corte que nós temos no Brasil. Ah, e temos aqui outra. Olhem com quem é que o Barroso se encontra enquanto esteve em Nova Iorque. Olhem bem. Olhem. Barroso encontra-se com um advogado de Lula em restaurante nos Estados Unidos da América, com o Zanin. O que é que ele está lá a fazer? Deixo só essa pergunta no ar. Isto aqui é do Brasil Sem Medo.
Eu pergunto novamente, vocês viram alguma coisa deste género na comunicação social? Muito bem, continuemos.
Continuemos, ainda tenho aqui outra, para fechar o tema. Ah não, não é para fechar ainda, olhem bem, ainda não é para fechar, ainda tem mais uma. Ainda tem mais porrada. Tenho aqui mais esta aqui para fechar, para o Alexandre de Moraes, eu vou já aumentar. Alexandre de Moraes diz que a transição do governo precisa de ser feita com urgência. Precisamos de trocar a cúpula das Forças Armadas com urgência. Os militares não estão acima da Constituição, afirma o ministro do STF. Em nota, o ministro reforça que as eleições foram legais e só é possível eleger um novo presidente nos próximos quatro anos.
É revoltante.
Isso. Não, é mais do que isso. Eles estão todos borrados, para não dizer o termo com o C. Eles estão cheios de medo. Eles estão todos cagados. E agora vocês perguntam assim: ó Nuno, mas isso foi tudo de borla? O brasileiro não pagou nada? Essa é a pergunta que muita gente fez. E eu vou responder a essa pergunta com mais um vídeo.
Uma pergunta, uma dúvida, como cidadão, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm essa dúvida, porque a gente às vezes fica discutindo essa questão de censura, tal, não sei o que, são vários os temas que a gente está discutindo aqui, mas às vezes a gente não discute um que é importante. Quem é que está pagando essa viagem? Eu quero entender um pouco isso. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal estão indo, a Nova York e estão sendo pagos com dinheiro público, não estão. Quem é que está pagando o jantar do Gilmar Mendes? Quem é que está pagando o jantar do Alexandre de Moraes? Eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor isso. Você não acha, Caio?
Perfeito. Hoje circulou um contrato do Supremo Tribunal Federal, um contrato que era justamente referente a essa viagem. Ao que parece, essa viagem custou em torno de 4,4 milhões de reais, ou seja, 4 milhões e 400 mil reais aos cofres públicos. O número do ofício, eu já passo para vocês aqui, está só atualizando, acho que é um pregão eletrônico número 47/2022, tá? Então, essa viagem custa o valor de 4,4 milhões de reais aos cofres públicos para o ministro sair do nosso país.
Eu tenho certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm essa dúvida, porque a gente às vezes fica...
Quase 5 milhões de reais.
Paga, povo brasileiro, paguem.
1 milhão de euros. Um milhão de euros. Foi o que custou ao Bolsonaro na primeira eleição para se eleger. O Bolsonaro elegeu-se com 1 milhão de dólares. Por 3 dias em Nova Iorque, aqueles cabrões, 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares. É que me preferirem, que a coisa é a mesma, ela por ela. Ah, isto aqui, uma empresa que era do João Dória, que patrocinou o evento. Só para dizer mais uma coisa. Este evento aqui, ele já estava programado há 4 ou 5 meses. E o tema do evento originalmente era o Brasil com um novo governo. Eu não alego nada. Eu não posso falar dessas coisas aqui no canal, só do resto, mas é. acho que fica a imaginação de cada um concluírem o que quiserem. E depois, quem tiver boa fé vai concluir o que eu concluí, não é? Mas depois há aqueles que não têm boa fé, que acham que isto aqui é tudo normal. Esses aí, se calhar, não estão aqui. Prontos, e com isto aqui eu acabo os meus comentários. Não sei se queres dizer alguma coisa. Isto aqui é assim, eu acho que os vídeos dizem tudo.
Isto não é preciso dizer nada. Nós estamos a denunciar o que aconteceu. Estamos a mostrar aquilo que a comunicação social não mostra. Estamos a dizer os números que a comunicação social não diz. Vocês ouviram na comunicação social que custou 1 milhão de dólares ou 5 milhões de reais praticamente esta viagem de 3 dias. 3 dias. Vocês sabiam disso? Foi ter e beber à grande e à francesa em hospedagem de luxo. É para isso que serve o brasileiro a trabalhar que nem um escravo. É o mesmo aqui em Portugal. Aqui atrás, no meu novo cenário, que eu depois até vou apresentá-lo, vocês têm aqui algo que vocês conseguem ler aí ao fundo, que diz assim: pensão vitalícia duplica aos 60 anos. É para isto que nós trabalhamos, para sustentar estes merdas todos. Percebem? Aqui ao meu lado, vocês conseguem ver aqui um jornal do Sol de 2014. As luvas da corrupção. Boa parte dos 20 milhões de Sócrates serão luvas, entre aspas, pagas pelo Grupo Lena, do qual o amigo era administrador. Ok? Ah, e está aqui este símbolo porque só existe isto. É homem e mulher. É o meu símbolo favorito do meu cenário que eu depois vou apresentá-lo. É para isto que nós existimos. É para isso que eles nos usam. Para nós trabalharmos, acharmos que estamos a viver, sermos escravos de uma elite parasitária, como diz o doutor Rui Fonseca e Castro. E no final das contas, eles é que ganham os loiros. E eles é que ganham o dinheiro todo. Eles é que ficam com a maior parte dele. E nós contentamos-nos com as migalhas. É assim no Brasil. É assim em Portugal. É assim um pouco por todo o mundo. Mas principalmente Portugal e o Brasil estão afogados nisto até à raiz. Porque foram países que abraçaram o socialismo. Abraçaram. Foram enganados. Foram manipulados. Só que o Brasil está diferente. O Brasil está a despertar e está a dar uma lição ao mundo. Nós ainda não. Nós, povo português, ainda achamos que eles é que estão errados. Nós ainda estamos nessa fase. Portanto, não há muito a dizer. Nós denunciamos aquilo que eles não denunciam, mostramos aquilo que eles não mostram e vamos continuar com a nossa live.
Olha, eu ainda hoje vi um parolo português que se diz de direita, não vou meter aqui nomes, mas um parolo português, professor, que se diz de direita, a gozar com os brasileiros por estarem em Brasília todos molhados. E com isso eu passo ao próximo tema, que são precisamente as manifestações.
Não sei quem foi a pessoa que tu estás a falar, mas seja quem for, ele é que é um imenso parolo mesmo.
É um borrego. Olha, caraças, estar a gozar com os... Que ainda estava a gozar, mas é, Deus mandou isto aqui, é um sinal de Deus para irem para casa. Caralho, alguém estava aqui a perguntar se as manifestações, se nós achamos que as manifestações vão ter efeito. Eu pessoalmente acho que sim. Eu, se estivesse no Brasil, eu estava lá.
Oh, gente, ainda não perceberam que são as manifestações que estão a ter este efeito todo? Vocês ainda não perceberam que são as pessoas que estão a fazer isto? Vocês ainda não perceberam que as Forças Armadas mostraram que estão ao lado do povo brasileiro, porque eles estão nas ruas, à porta dos quartéis, a pedir para que seja feita justiça? São as pessoas que estão na rua, são as pessoas que estão a mudar isto. Vocês ainda não perceberam isso? Vocês ainda não perceberam, se o brasileiro tivesse ficado em casa no dia a seguir às eleições, que o plano deles estava a acontecer absolutamente normal? Que estava tudo bem, não se passava nada, e já estávamos a falar do Lula, e os próprios brasileiros já estavam convencidos que iam ser 4 anos de Lula? Vocês ainda não perceberam isso? Vocês não perceberam isso quando eu fiz aqui, eu, o Ricardo, o Nuno também esteve, houve aqui uma live que nós dissemos isto. As pessoas saírem à rua são as pessoas que vão mudar isto. É o povo que tem o poder.
O poder emana do povo.
Eu uso aqui uma frase que o Bolsonaro... vou usar aqui um trecho do Bolsonaro, em que ele diz assim para as pessoas: vocês não imaginam o poder que vocês têm. Mas não é só o povo brasileiro. São todos os povos que têm esse poder. Todos. Todos. Claro que nem toda a gente vai concordar com tudo, da mesma forma. Mas defender o bem é uma coisa, defender o mal é outra. E nós estamos numa fase assim no Brasil, é entre o bem e o mal. Isto não é política. Entendem? É as pessoas que estão na rua que estão a fazer isto. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Nenhuma. E as pessoas não podem sair das ruas até isto estar resolvido. Não podem. Eles achavam que iam para Nova Iorque e que estava tudo bem? Acham. Acham mesmo? Não conhecem o povo brasileiro.
Não mesmo.
Não conhecem. Não, e tu também não. Porque tu achavas que eles não iam sair à rua.
Eu achava que eles não iam sair à rua, mas saíram. Estão lá.
Saíram e não vão para casa. Não podem ir para casa. Não vão para casa pela vossa saúde.
Enquanto não resolverem isto, não vão para casa. Eles não,
não
vão.
Saiam da rua.
O Brasil está parado em alguns estados. O Brasil tem alguns estados que estão parados.
Então, isto é, sim, um efeito da força do povo. É isto que as pessoas têm de perceber. Que é uma coisa que o português aqui, eu ainda estava a dizer isso ao Nuno há uns tempos, o povo português perdeu a noção do seu país, perdeu a noção do que é ser patriota, perdeu a noção da base essencial da sociedade, que é a família, que é a honestidade, perdeu essa noção toda. É um povo que está perdido. E como todo o povo perdido, ele guia-se por aquilo que lhe parece mais fácil e por aquilo que parece mais aliciante. Percebem? É como uma pessoa que, sei lá, está numa relação tóxica, consegue separar e depois, porque está carente, junta-se com outra pessoa, porque foi a primeira que lhe deu atenção. Se calhar essa pessoa é a pior pessoa do mundo, é o que aconteceu aqui. Nós ficamos órfãos de um período tóxico do nosso país e estamos aqui a viver isto. Entendem? É, se calhar não foi uma comparação muito boa. Mas para quem perguntou, eu não sei quem é que perguntou, Nuno, mas para quem fez essa pergunta, é o povo, é as pessoas na rua que estão a fazer isto. É, não há sombra de dúvida nenhuma. Absolutamente nenhuma.
Mas é assim, mas vocês têm dúvidas disso, vejam só estes vídeos. Isto aqui é, e é disto que o Lula tem medo, é disto que os ministros têm medo, é disto que os políticos têm todos medo. As pessoas é que votam, as pessoas é que decidem o futuro do país, as pessoas é que trabalham para eles. Nós aqui em Portugal estamos habituados a ser o governo que manda em nós, e nós fazemos o que eles querem. Os brasileiros já se habituaram ao contrário. É o brasileiro que manda no Bolsonaro e o Bolsonaro faz o que eles querem. Foi assim durante 4 anos. Por isso é que o Bolsonaro é amado, pessoal. E olhem bem como eles se habituaram. O Bolsonaro treinou-os para irem à rua. O Bolsonaro foi uma bênção. E olhem bem o que é que se está a passar no Brasil. Olhem Brasil, é só este vídeo a chover. Olhem bem como é que ele, olhem bem a quantidade de gente. O Manuel diz que são 3.500 pessoas. Eu não sei. 3 milhões e 500 3 pessoas, milhões. Eu não sei. 3 milhões e 500
3
mil.
3 milhões e meio.
3 milhões e 500 mil. Eu não sei se foram tantas, mas se ele diz, é porque pode ser. Olhem bem este vídeo primeiro. Eu vou meter 3 vídeos em seguida.
Deixa-me só meter mais. Esta última é falsa.
Muitos vão dizer que é, mas não é. Este último aqui, isto aqui foi um extra para vos dizer o que é que se passou na noite de 14 para 15, que eles desligaram as luzes e eles não foram os militares, foi a mão do Alexandre Moraes ou coisa parecida, foi a Iberdrola, que a Iberdrola é o fornecedor, Iberdrola é a América Latina, que desligou as luzes à beira do quartel e eles ficaram todos às escuras, só tinham os caminhões com iluminação e os geradores de energia. Só para vocês saberem... É sacanagem, atrás de sacanagem, é assim que eles funcionam, mas isto aqui só atiça mais o povo.
Estavam algumas pessoas a dizer que o vídeo que mostraste ali era do 7 de setembro.
Eu acho que não é, porque tinha um vídeo que era parecido com o 7 de setembro, mas aquele acho que não é. Porque eu tive o cuidado de ver e tinha lá qualquer coisa a dizer SOS FFIA. Por isso é que eu partilhei esse vídeo. Mas não foi só em Brasília que aconteceu, pessoal. Olhem em São Paulo, como é que estava. Eu também tenho que se mostrar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas eu vou mostrar em São Paulo para já.
Pessoal, hoje é terça-feira, dia 15. Vou fazer um sobrevoo Olha como está São Paulo neste momento.
Terça-feira, 15 de novembro, aqui no helicóptero sobrevoando São Paulo. Mais de 1 milhão de pessoas agora. E a mídia não está mostrando isso. Que absurdo! O povo está na rua, o povo tem voz sim. O povo quer resposta. Olha isso, nós vamos vencer em nome de Jesus.
E agora temos aqui o Rio de Janeiro também.
Do Exército, do lado da Central do Brasil, em frente ao Morro da Providência, centro da cidade do Rio de Janeiro. Apenas a pista lateral da Presidente Vargas ficou aberta para o trânsito de ônibus, táxis e automóveis. Hoje, feriado nacional, o trânsito bem mais lento, não causou muitos problemas para o motorista. A interdição do trânsito já estava na cidade administrativa, né, no prédio da prefeitura. Milhares de patriotas se reuniram em frente a esse quartel do Exército para protestar.
Uau! É tudo falso. Segundo a comunicação social, é tudo falso. Agora eu pergunto novamente, vocês viram algo disto ontem na comunicação social? A comunicação social utilizou imagens de um invento na Croácia de fogo de artifício para simular a vitória do Lula? Já tinha utilizado imagens de um jogo por causa do confronto da Rússia com a Ucrânia? Imagens de um jogo, não é? De um videogame? Até o pessoal que identificou qual foi a cena do jogo e qual era o jogo. É isso que eles fazem. A coisa mais corrupta que existe no mundo hoje em dia é a comunicação social. Porque eles deixaram-se corromper por esses poderosos. Em troca de um trabalho, em troca de posição, em troca de... É, basicamente isso. Salário, posição profissional dentro do jornal, para atingirem um nível de carreira, para terem algumas regalias. Otários. Eles não sabem que vão passar tanto na pele como nós. Porque quando isto tudo terminar, eles vão ser descartados como qualquer outro. Nada de Copa do Mundo. Queremos as coisas justas no Brasil. Que o bandido Lula e outros corruptos sejam presos. Espera aí, alguém acha que estas saídas à rua têm a ver com a Copa, é isso?
Não. Nada. E o que eu estou a dizer é que não vai haver, o que ele está a dizer é que não vai haver Copa do Mundo para ninguém. Eles não querem saber da Copa do Mundo no Brasil, eles estão preocupados com aquilo. Não é como Portugal. Portugal é futebol, cerveja e política que se lixe. Nós temos que saber mais de política. Eles lá não, eles lá estão muito à nossa frente. Nada de Copa do Mundo este ano. Este ano eles querem eleições outra vez, querem justiça no Brasil, não querem o Lula no poder. É que ninguém está aqui a pedir golpe militar, atenção. As pessoas acham que estão a pedir golpe militar, eles estão a pedir ajuda às Forças Armadas para repor a ordem entre os poderes, para repor a harmonia, para resolver a situação, estás a entender? Não tem nada a ver com o ser Bolsonaro ou Lula. Eles não querem o Lula. Eles sabem que foram... Que as caixinhas mágicas ganharam vontade própria. E agora querem é resolver o assunto. Querem é que aquilo seja tudo inspecionado, que saia cá para fora o código-fonte. E por falar em código-fonte, o Sr. Zé de ontem era para fazer uma live, não fez. Eu cheguei a falar contigo sobre isso. Mandou aquilo... Diretamente para as Forças Armadas para eles descodificaram o código-fonte e daí é que vem a aflição toda dos Supremos. É que isso é verdade. É que eles descodificaram o código-fonte. Mas, pessoal, se vocês acham que só foi nas três maiores cidades que houveram protestos, estão muito enganados. Olhem, por exemplo, aqui na Amazónia.
Thank you.
Aqui é no Nordeste onde o Lula ganhou, as eleições.
Uau.
Amazónia, querem ver a Amazónia, onde o Bolsonaro supostamente é o destruidor da Amazónia, da natureza, da floresta? Querem ver a Amazónia? Olhem a Amazónia como é que estava. Nem parece verdade. Nem parece verdade.
Parece verdade, sim, senhor. Deixa ficar assim, ecrã junto. Se, não abras o ecrã.
Eu não estou mexendo nisso. Nós parecemos loucos aqui. Parece que nós é que não sabemos nada. E o pessoal é que sabe de tudo. O resto é qualquer coisa do outro mundo. Eu nunca vi um país a fazer isto. E estavam aqui a falar... E é verdade, isto aqui não tem nada a ver com o que se passou nos Estados Unidos. Hoje o Brasil é um país completamente diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles foram para a rua no dia 6, foram para lá, para dar cabo do... Não foram para lá, a imprensa é que conseguiu impor essa narrativa. Atenção, que não foram os republicanos que fizeram isso. Ao contrário do que a imprensa noticiou, aquilo ali foram metidos lá no meio terroristas para fazer isso. No Brasil não vai acontecer isso. A população está prevenida, a população sabe porque é que está a lutar e eles não se vão deixar enganar. Isto é que já estava tudo preparado para acontecer isto. E Deus sabe o que faz. E eles vão chegar ao fim. E eu acredito que vão sair vitoriosos. Neste momento eu acredito que vão sair vitoriosos porque as coisas estão-se a desenrolar de uma maneira... Não, eu nisso não acreditava. Nunca pensei que a reação fosse esta.
Mas eu vou comer até uma goma que é para eu não dizer nada, sabes? Estão a acabar as coisas.
Queres que vá comprar mais? Eu vou-te mandar um Amazon de gomas para aí.
Ai, Nuninho.
Não, opa, isto aqui está qualquer coisa. O Brasil está a mil. Está a mil e isto aqui, não, eles não vão parar enquanto não conseguirem o que querem.
Próximo tema, Nuno.
Ora bem, no próximo tema vamos falar aqui um bocadinho do Lula. O que é que o Lula andou a fazer? O Lula já
vamos
é
falar do bandido.
Vamos falar do bandaio. O Lula, na cabeça dele, já é presidente. E o que é que ele andou a fazer? Olhem bem. Deixem-me meter isto aqui. Ele pegou e apanhou o protetor do ambiente, apanhou um jatinho para...
Um protetor do ambiente.
Para o Egito.
É o protecionista do ambiente. Que protetor?
É o protecionista do ambiente. Pronto, ele apanhou um jatinho para o Egito. E e olhem bem, de quem é que é o jatinho? Ah, do ex-dono da Qualicorp, que já foi preso pela Polícia Federal.
Bandidos, tudo uma cambada de bandidos. Vocês, se Deus quiser, vocês vão ser todos presos. Se não sofrerem aqui, vão sofrer no outro mundo, caralho.
Cada hora de viagem no jato custa 11 mil dólares. Para ir ao Egito, são precisos 1 milhão e 400 mil. O jato custa mais de 60 milhões de dólares. Eu estou a falar 1 milhão e 400 mil reais. Atenção, estou a falar já no 1 milhão e 400 mil reais. Ou seja, a viagem ida e volta vai ficar por quase 3 milhões de reais. Só de transporte.
Tudo em favor do ambiente. É para ser mais rápido, para não poluir tanto.
E depois as emissões.
Ele vai fazer o quê?
Opa, foi lá representar o Brasil, supostamente. Os ministros do Bolsonaro que foram lá representar o Brasil foram em voos comerciais. O Lula vai em jatinho. É especial.
A comunicação social disse
que... Ainda não é presidente.
Mas a comunicação social disse-vos isto? Que os ministros e os enviados do Bolsonaro foram de avião comercial, como qualquer pessoa? Mas o Lula foi num jato que vai custar 3 milhões de reais. Disse-vos isto à comunicação social? Mostrem isso aos vossos familiares. Disse-vos isso? Ah, pera. É tudo teorias da conspiração. A televisão está certa.
Mas calma, mas calma. Mas ainda há pior do que isso.
Ah, boa. Está top. Ups. Ups. Relatório do TSE identifica irregularidade grave em doação do dono do jato ao PT. E o que é que vai fazer o TSE? Comer caviar em Nova Iorque?
E esse jato aí, por falar nisso, estava registado nos Estados Unidos para não pagar impostos do Brasil, que nos Estados Unidos os impostos eram mais baratos.
Ah, mas isso é ser inteligente, isso é ser economista.
Não, para quem se diz o pai dos pobres e não sei o que, não sei o que mais, viajar ali a rei no jatinho privado, que faz uma viagem sem parar do Brasil ao Egito, é qualquer coisa do outro sítio.
Lá estás tu a dizer coisas.
E mais. E falar da COP27, eu ouvi qualquer coisa que estavam 400 jatos lá estacionados. 400, calma, mas eu acho que o número era mais para 800 do que para 400, para começar. Toda a gente preocupada com o ambiente, eles andam aí de jato. Nós andamos aqui, nós temos que andar de bicicleta e não podemos nos peidar nem nada, porque isto aqui polui o meio ambiente. Ou seja, daquele lado está tudo bem, para nós, zero. Zero. Eu não sei como é que há pessoas que ainda se acreditam nesta merda, a sério.
A questão é, nós temos cerca de, vamos dizer o número mais baixo, não é? Entre 400 a 800 jatos particulares para um encontro chamado COP27, que vão discutir assuntos sobre o ambiente também, não é? Como proteger o planeta, etc. Este pessoal, como disse o Nuno, viaja de jato particular. Para quem não sabe, o jato particular é um dos meios de transporte mais poluentes que existe. Não pelo próprio transporte em si, mas porque transporta poucas pessoas de uma vez só. Portanto, a questão de fazer cálculo torna o jato particular, porque um jato particular no máximo leva meia dúzia de pessoas, né? Então torna o jato particular é um dos meios de transporte mais poluentes do mundo. Não é? Não sei se sabiam disso, mas isto é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, aqui em Portugal, temos a porra dos miúdos na rua a manifestarem-se pelo fim da era fóssil, ou pelo ambiente, ou lá o que é.
A fechar escolas.
Olhem-se, eu também gostava de ter feito isso no tempo da escola, para me baldar às aulas, mas pronto. Olhem só como é que anda a cabeça do pessoal que nos vai pagar as reformas. Do pessoal que é o futuro deste planeta. Do pessoal que nós contamos que salvem este país. É que estão 800 jatos particulares estacionados no COP27. Estão a ouvir? Estou aqui, não estou?
Estás. Não.
Ok. Estão 800 jatos particulares, ou mais de 400, seja o que for, nem que seja só um, é imoral. Que vão num voo particular e que se juntem meia dúzia, ou que num voo particular, não, num voo comercial, e vão logo meia dúzia deles. Pronto, é imoral. Ir falar de ambiente e de planeta, mas fazer isso num jato particular. Que é o meio de transporte mais poluente do mundo. Ponto. Acabou o assunto. Mas sejam eles 400, ou 600, ou 800... Ter essa gente toda lá a comer e a beber à grande e à francesa com dinheiro dos impostos do povo, não é com o dinheiro deles, é com o dinheiro dos impostos do povo, a falarem de meio ambiente para proteger o planeta, e depois temos os nossos putos, que em vez de estar na escola a aprender, a tornarem-se homens decentes e mulheres em condições, não, vão para a rua pedir a era do fim fóssil.
Não, mas é mais grave do que isso, Miguel. Desculpa lá, nós nunca tivemos uma
geração... É mais grave, porque os pais permitiram que isso acontecesse.
Não, calma. Eu quando era miúdo, em casa, não tinha ar-condicionado. não tinha ar-condicionado na escola, não tinha telefone, não tinha aquecimento, não tinha lareira, tinha um aquecedor, eletricidade. Os miúdos têm tudo agora. Opa, a comida, não ia ao supermercado comprar, tinha iogurte já e tudo, eu tenho 40 anos, tinha essas mordomias, graças a Deus. Agora, não se comprava enlatados, não se comprava nada disso. Agora eles andam com roupas trendy, andam com os, para ir para a escola vão de transportes públicos. Eu ia a pé para a escola, eu ia a pé. Já havia carros, claro. Pô. O meu pai tinha, sempre teve carro, graças a Deus. Eu tenho carro agora. Eu ia a pé.
Eu também ia a pé.
Estes putos agora, bom, o paizinho vai levá-lo à escola de carro. Vai
quase deixá-los à porta da sala. Deixa os pais à porta da sala. Exatamente. Não é à escola, à porta da sala.
Tem um iPhone. Depois vão os burros para a televisão. Oh, o que é que... Mas o que é que você quer mudar em relação aos combustíveis fósseis? Quais é que são as vossas propostas? Ah, não sei. Não leio o memorando. Ou quando foram lá falar com o ministro. Oh, pá, eu não sou socialista. Não gosto dos ministros. Eu quero que eles vão para a pia e os pia. Mas atenção, vão lá falar com o ministro e o ministro pergunta, mas quais é que são as vossas propostas? As propostas deles é que o ministro se demita e não tenham proposta nenhuma. Nós estamos a brincar com esta porcaria. Quer-se dizer, isto aqui não é um movimento sério, isto aqui é um movimento à bloco de esquerda. É que chegam lá, querem uma coisa, tipo putos mimados, vão lá, bem, 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 e depois a seguir, nada, zero, não têm propostas. Como é que nós vamos resolver isto? Quer-se dizer, propostas, zero. Não querem deixar a vidinha deles andar para trás. Mas querem acabar com os combustíveis fósseis. É preciso ser muito burro. É preciso ter uma... Não tem dois palmos de testa.
O mais interessante, Nuno, é que um deles, acho que até foi para os estúdios da SIC ou da
TVI. Eu vi. É. Foi TVI.
E eu gostava de saber, ele foi de quê? Deve ter ido de quê? Ele foi a pé? Foi de bicicleta? Ou será que foi no carrinho do papá?
Foi trotinete elétrica recarregada com energia de carvão.
Olha, eu já estou, como disse o Ricardo, Portugal às direitas. O Ricardo fez uma live muito boa sobre esse assunto. Vão lá ao canal dele e vejam a live que ele fez sobre a juventude de hoje. Eu gostava de ver esta juventude preocupada. É com os avós e com os pais. Como é que vão pagar as contas para sustentá-los? Se estão preocupados com os idosos deste país, não têm dinheiro nem para pagar os medicamentos. E mesmo que tenham dinheiro, nem há medicamentos. Que é outra. Eu gostava de ver esses putos preocupados, era com este tipo de coisas. Preocupados se a mãe e se o pai vão ter dinheiro para pagar a prestação da casa onde ele está a viver de borla, não é? No mês a seguir. Eu gostava de ver esses putos também interessados fizessem uma manifestação em favor da família. Contra os aumentos. Gostava de vê-los a fazer isso. Agora, contra a era fóssil. Contra... Oh, meu, a sério. Eu admiro estes putos. Eu nunca tive essa ideia no meu tempo. Oh, meu Deus. E nós gostávamos tanto de ter assim umas folgazinhas e tal. Nunca me lembrei dessa do ambiente. Ah, casar. Mas pronto, nós estamos a fugir é um bocadinho do assunto. Isto não, voltando exatamente. Novamente aos senhores do COP27, com um desejado particular. E eu perguntei-vos aqui e vocês não me responderam. E para vocês que vão ver no futuro, a comunicação social disse-vos que os enviados do Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro, foram de voo comercial, como qualquer pessoa. Se calhar foram na classe, na primeira classe, se calhar até foram, se calhar até não.
Não é muito normal.
Mas o Lula vai num jato particular que custa 3 milhões de reais? Deixem aí, só para eu saber se vocês ouviram isso ou não.
Pronto, e depois temos aqui outra que é o Bolsonaro só viajava em aviões da FAB, diz o Manuel. E olha esta aqui também, já agora.
A FAB, para quem não sabe, é a Força Aérea Brasileira.
Que
é
olha, a diária do Lula.
Está tudo.
5 mil euros. Quantos,
há abalhotes em Portugal? Há abalhotes em Portugal que num ano, um ano inteiro, em reforma, não ganham 5 mil euros.
É o pai dos pobres.
É. Boa.
É o pai dos pobres.
Vamos lá continuar.
Vamos continuar, mas eu tenho outra aqui. Deixem-me. O Lula ainda teve a fantástica ideia.
Tem alguma? Então, chutei.
O Lula ainda teve a fantástica ideia de fazer outra coisa. Ele ainda não é presidente do Brasil, mas.
Está com uma pressa?
Está com uma pressa, exatamente. Propõe que a edição de 2025 do evento seja realizada na Amazónia.
Uau! Quer proteger a Amazónia, mas vai fazer um evento desse calibre dentro da Amazónia. É isso mesmo, Lula.
Vocês sabem que é assim, a Amazónia estava... A Alemanha e a Noruega tinham suspendido os fundos da Amazónia ao Brasil, quando o Bolsonaro assumiu. E olhem bem este vídeo que eu vos vou meter agora. Deixem-me ver se eu tenho aqui. Tenho. Olhem bem para este vídeo, que explica muito bem o que é que se passa na Amazônia. Fantástico.
Quando eu comandava a Amazônia, me ligou o comandante do batalhão para me contar que tinha encontrado o rei da Noruega dentro da área Onamã. Eu pensei, você bateu a cabeça, né? Estava meio... Aí fui verificar, estava realmente, o rei da Noruega estava lá.
A Amazônia, sabe, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos o acordo com a Alemanha e com a Noruega.
O Brasil tem hoje 70% das florestas virginais preservadas. A Amazônia tem 84% preservada. A Europa tem 0,3% de floresta preservada.
Mas o interesse é puramente econômico. Esquece que não tem nada a ver com preservação. Porque se tivesse a ver com preservação, com o futuro, com o meio ambiente, a Alemanha não recomeçava a consumir carvão como se não houvesse amanhã. Começaram agora. Isso começa a bigodagem.
Sim.
É o papo mais vagabundo que existe no mundo, esse papo aí de preservação da Amazônia. São países que acabaram com todas as florestas.
Eles não têm moral porque eles não preservaram as florestas deles. É grana. Esses caras querem o ouro, o minério, o petróleo.
Aquele era o general Vilas Boas. Ele passou a maior parte da carreira dele na Amazónia. Deve ser dos homens. Ele, o Mourão, também é outro que percebe muito da Amazónia.
Deixa-me cumprimentar aqui o Coronel Jorge Severes. Não sei dizer o seu nome, Jorge. Coronel, um grande abraço para si. Um dia temos que combinar aí uma livezinha para nos vir fazer aqui uma visita aqui no Conexão Brasil, que é o meu programa sobre o Brasil, está bom? Portanto, depois falo consigo. Espero que esteja tudo bem consigo. Quem gostar de Força Aérea, por exemplo, que é o assunto principal do canal, ao Bom Combate, pode assistir com o Coronel Jorge. Está aí o comentário, basta clicar aí no comentário para entrar no canal. Vão lá, deixem um likezinho, uma subscrição, digam que vieram do canal do Miguel, está bem? Um grande abraço para si, Jorge. Continua.
Pronto,
o Ricardo está a pensar em mim, do Portugal às direitas, se calhar.
Não, isto aqui é para vocês terem uma noção da hipocrisia total. Não é só do Lula. É desta gente toda que está lá na COP27. Isto aqui é uma hipocrisia total. E não é só da COP27. Quem vem aqui defender o ambiente, duas uma, ou está alienado? Claro que nós temos que defender o ambiente. Agora, não é da maneira que as coisas estão a ser feitas, por amor de Deus. Vamos defender o ambiente e vamos deixar as pessoas morrerem ao frio e à fome? As coisas não funcionam assim.
Eles não estão a defender o ambiente. Eles estão a defendê-lo.
Eles estão a defender a carteira deles.
É, exatamente.
E meus amigos, é assim, só um aviso, que isto aqui para o futuro vai ser assim. Isto, o tema ambiente, vai ser um dos temas mais sensíveis do YouTube no futuro. Só para deixar aqui um aviso. Vai ser o próximo. É a próxima pandemia, entre aspas. Vai ser o ambiente. Preparem-se porque vai ser a próxima pandemia. Pronto, eu vou fechar aqui também com duas notícias. Eu já tinha falado de ser em medo. Eu vou fechar aqui com dois screenshots que eu arranjei, que são muito esclarecedores do que é que se está a passar no Brasil. Eu vou ler o que está aqui integralmente e vocês não vão comentar muito isto. Importante, Hoje à tarde estávamos programados para fazer uma live com os dados encontrados nos logs das urnas, com dados muito importantes. Após uma exploração mais aprofundada, descobrimos que os dados são muito mais sérios do que pensavam e merecem ser analisados pelas autoridades. Por esse motivo e para a segurança das pessoas que fizeram essa descoberta, não vamos realizar a live de hoje e vamos preparar as informações completas para enviar às autoridades militares para análise da validação. Essas informações merecem um curso legal e podem ser decisivas para nesse processo. Peço paciência, esses dados estarão disponíveis em breve para todos, mas acreditamos ser fundamental que esse processo seja legal e sem interferências. Muito obrigado pela compreensão. Pronto, isto aqui foi do Serimedo que ele postou no Telegram. Ele postou isto no Twitter também. Isto foi um recado. E depois temos aqui outra situação. Que isto não devia ter saído hoje. Isto aqui foi um vazamento qualquer. E isto aqui não era para ter saído hoje. E eu vou-vos mostrar aqui outra coisa. Saiu ontem até, não foi hoje. Mas não, era para, não devia ter saído. Que é do PL. Vamos ler isto, que é assim.
Um as conclusões. Maior, Nuno.
Queres maior ainda?
Sim, quero.
Está bom?
Mais um bocadinho.
Pronto, agora está no mais. Relatórios técnicos, logs e embalos nas urnas eletrónicas. Isto aqui é o final do relatório. Este relatório não está assinado. Este relatório não é um relatório final, mas era um relatório. Era uma preliminar do relatório que ainda vai sair lá para dezembro. O trabalho da equipa técnica IVL, contratada pelo Partido Liberal, com o apoio da empresa brasileira Gaio IO, especializada em análise inteligente de dados, confirmou que os arquivos log de urna das urnas eletrónicas modelo UE2020 foram gerados corretamente, com o valor correto de código de identificação da urna eletrónica, o que garante a vinculação de cada arquivo log de urna com a respectiva urna física e o correto funcionamento da urna. De outra forma, o trabalho também confirmado que todos os arquivos log de urna das urnas eletrónicas de modelos de fabricação diferentes do modelo UE2020, ou seja, modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, exibem um valor espúrio no lugar do valor correto do código de identificação da urna eletrónica, tornando impossível vincular cada arquivo log de urna com a respectiva urna física. Do ponto de vista técnico, quando gera um arquivo log de urna inválida, a urna eletrónica apresenta falha de funcionamento e confirma que utilizou uma versão de código dos programas diferentes da versão utilizada nas urnas eletrónicas modelo UE2020, lacrada em cerimónia pública no TSE. Códigos iguais de programas de urna eletrónica geram arquivos válidos de log de urna. Nesta perspectiva técnica, não é possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrónicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Resultados estes que deveriam ser desconsiderados na totalização das eleições no segundo turno em função do mau funcionamento destas urnas. Nada mais havendo a considerar, damos por encerrado este relatório. Ora bem, é assim, saiu hoje uma notícia que o PL ia tentar impugnar as eleições. Isto aqui saiu também. Isto não devia ter saído. Isto aqui saiu à frente. Isto aqui foi um leak que houve. Este relatório é preliminar, como eu disse. O que diz aqui foi o que o Serimedo disse anteriormente. Que as urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015... Não, primeiro, não dá para ver os resultados das urnas. Segundo, as urnas, os resultados que as urnas mostram diferem dos resultados das urnas de 2020 que são auditáveis. O Serimedo falou disto na live dele. Não sei quem esteve aqui, quem assistiu, entendeu. E eu volto a frisar. As coisas aqui, isto aqui é só uma parte do relatório. Ou seja, isto aqui já é uma situação de uma empresa foi contratada pelo Partido Liberal para auditar as eleições e está a dar aqui qualquer coisa, um preliminar do relatório. Ou seja, as coisas aqui estão... Eu não sei. Não é este passo que vai definir se irá haver novas eleições, se haja o que for. Mas é mais um passo. Ou seja, as coisas estão a começar a apertar em termos de encontrar o que é que se passou nas caixinhas mágicas, se me entendem.
As coisas estão a apertar e vão apertar cada vez mais, gente. Isto ainda não acabou, está muito longe de acabar. E o brasileiro vai continuar na rua enquanto isto estiver... O brasileiro só sai da rua quando forem marcadas novamente eleições. Ponto.
Exatamente.
Acabou. Só aí. Porque o brasileiro não quer que prendam os ministros e prendam Lula e metam lá o Bolsonaro. O brasileiro está a pedir que sejam feitas novamente eleições. Entende? É isso que está acontecendo. Portanto, vai haver novidades. Vão haver novidades.
Ainda não acabou isto.
Muito bem. Nuno, mais alguma coisa aí?
Opa, eu tinha aqui uma pergunta do Manuel Pérez, que ele mandou aqui um vídeo, que tu não deves ter visto, então. Que é um vídeo de um cara que estava... um português que estava com o telefone. Estava a ver os votos por zona eleitoral e em todas as zonas eleitorais o Bolsonaro ganhou e chegou ao fim a totalização dos votos, estava a vitória de Lula naquele estado. Eu já não me lembro qual era o estado. Pá, eu não tenho muito a comentar sobre isso. É o que está lá e eu não sei mais...
Já passamos muitos vídeos que mostram coisas idênticas.
Já passamos muitos vídeos que mostram coisas idênticas. Este aqui não é mais novidade nenhuma. Agora é assim, não sei o que dizer, porque, opa, eu não posso falar, porque se eu pudesse falar...
Nós também não sabemos o que dizer, nós já falamos aqui anteriormente sobre isso, não vamos voltar a falar desse assunto, não é? Por alguma coisa está a ser feito o que está a ser feito.
Olha, estou-me aqui a dar uma notícia, última hora, Alexandre Moraes pede à PGR para afastar... o atual ministro da Defesa.
Porquê?
Opa!
Não, mas ele baseia-se em quê?
Não sei, estão-me a dar a notícia, não li. Estão-me a dar, mandaram-me agora um WhatsApp a avisar.
Então, pronto. Nova Alexandre Moraes é esta.
Mas eu posso meter aqui mais uma coisa que vocês vão gostar. Não vão gostar nada, que é do Foro de São Paulo. Eu até vou meter isso para fechar a live. Olha, está aqui o Manuel a dizer que foi no estado da Lagoas. Eu não sei explicar o que é que se passou ali. É o que se passou nos outros sítios todos. Nós não sabemos explicar. Quem tem que explicar são os especialistas. Eu vou só mostrar aqui um Twitter. Ora bem. Esta é Mónica. Isto aqui está em espanhol. Isto está em espanhol. Mas eu vou-vos pôr o vídeo. Está em espanhol, mas é assim. Esta é Mónica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo e secretária de Relações Internacionais do PT. Ou seja, logo por isso, Relações Internacionais, Foro de São Paulo, o PT nem devia de ser caçado. Nem devia existir, porque os partidos não podem ter ligações internacionais com outros partidos. Ela integrará a equipe de transição do governo Lula. Aqui ela explica sobre o foro e a importância de defender democracias como a Venezuela, de Nicolás Maduro. É assim, é uma coisa por demais.
São Paulo é uma organização que assistência e é uma organização de partidos políticos progressistas de esquerda, socialistas e comunistas que começou com o comandante Fidel Castro e o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, em 90, para lutar contra o imperialismo, o neoliberalismo e contra o ARCA, e por la integração regional de nossos pueblos e nações em América Latina e Caribe. Este encontro anual que estamos fazendo acá em Bolívia, na Paz, é um encontro onde fazemos muitíssimas atividades, escola de formação política, encontro de juventude, mulheres afrodescendentes e do próprio foro, jueves e viernes, recorre todas as contribuições de todas estas atividades que vão a ocorrer durante a semana,
e acesso propostas, acessos resoluções para o próximo ano, de trabalho para o próximo ano. Posicionarmos firmemente em contra as iniciativas imperialistas de desestabilização de governos democráticos e progressistas, como é o caso do governo do presidente Maduro de Venezuela. E outras iniciativas do imperialismo que também nós vamos a poner em contra e organizar lutas e debates em contra essas iniciativas do imperialismo. O outro reto é aprovar propostas que avancem na integração regional entre nossos países. Integração econômica, de infraestrutura, cultural, de pessoas, porque nós do Foro estamos convencidos e convencidas de que a integração entre Latinoamérica e Caribe rumo à pátria grande é o melhor caminho para enfrentar as crises cíclicas.
Blá, 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 blá.
Viva o comunismo.
Pois é.
Oh, está aqui, está na PGR, General Paulo Sérgio, porque ele é a favor das manifestações e disse que há possibilidade de fraude. Moraes não forneceu os códigos-fonte. É por causa disso. Porque ele disse que há possibilidade de fraude e o Moraes não forneceu os códigos-fonte. Pronto.
Muito bem. Meu amigo, vamos ficar por aqui?
Vamos ficar por aqui. Tens aqui uma doação a agradecer, pelo que eu vi.
Ah, do Manel, não é? Manuel Pérez. É sempre a doaçãozinha do costume. Muito obrigado, Manuel, pela tua doação. Muito obrigado pelas tuas informações, pelos e-mails que tu envias. Para o Nuno tem recebido os teus e-mails, tem comentado comigo que tem sido uma mais-valia. Às vezes não é possível trazer para aqui tudo porque é muita coisa e nós temos que selecionar muito bem porque o YouTube não está fácil. Mas muito obrigado pela tua doação e muito obrigado pelos teus e-mails.
Não, e não é só, só temos uma hora e meia por semana. O Manuel Pérez manda um e-mail. Então, como é que são o Brasil na terça-feira? Vocês costumam fazer sempre à terça-feira.
É verdade. Ele também mandou para mim.
E eu disse ao Manuel, é assim, nós fizemos uma live no domingo. Fizemos uma puta live no domingo. Fiz com o Coronel Montenegro. Também é assim, as coisas estão a acontecer, nós vamos fazendo, estamos a fazer.
É, tem que ter calma, muita calma.
Tem que ser calma, exatamente. Há de haver sempre. Não vamos desistir disto. Seja o Lula, seja o Bolsonaro, eu espero que seja o Bolsonaro, porque assim, eu com o Bolsonaro já me ambiento mais um bocado e é mais fácil estar aqui a falar bem das ações do governo do que estar a falar mal. Mas depois vocês vão dizer, tu és um só criticas, mas pronto. Mas bom, pronto,
vamos embora. Miguel, já está bom por hoje. Muito obrigado. Quero live todos os dias, Nuno Freire. Nossa, meu amigo,
temos que abrir uma TV.
Olha, amanhã não sei se vou ter live, mas fiquem atentos que talvez tenha contraponto, ainda não tenho a certeza. Ainda tenho que falar com o Dr. Rui, quer dizer, já falei com ele, mas entretanto temos que acertar o dia. Portanto, ou amanhã ou sexta. Sexta não é um bom dia. Vamos ver. Fiquem atentos aí ao canal, está bem? Eu tirei uns diazinhos. Eu até queria falar de dois assuntos. Acabei por não falar, que foi essa questão dos miúdos que foram para a rua pedir lá o fim da era fóssil. E também quis falar daqueles dois mísseis que aparentemente tinham sido a Rússia, não era? Que tinham atingido o território polaco e hoje veio-se a saber que afinal saíram do território ucraniano, não é? Então, entretanto, quando pensava-se que era obra da Rússia, porque os mísseis eram de fabrico russo, então eles fizeram um mais um igual a dois, não é? Se são de fabrico russo é porque saiu da Rússia, a culpa é da Rússia, ponto final. Um ataque a um país da nação, das Nações Unidas, da NATO, não é? Das Nações Unidas. E depois veio-se a confirmar, através da própria NATO, que afinal o míssil saiu do território ucraniano. Era de fabrico russo, mas saiu do território ucraniano.
Era para defender o território ucraniano dos mísseis que os russos estavam a mandar. Eu ontem já se falava que que podia ser ucraniano realmente. E nós temos um palhaço, que acho que era o ministro da Defesa, a vir falar: vamos atacar a Rússia, vamos atacar a Rússia, não pode ficar assim. Olha um português a dizer essa, um português a dizer isso aí.
Essa. Parece aquele rato a tentar dar na focinha ao elefante, estás a ver?
Exatamente.
Então, quando se descobriu, como eu estava a dizer, que afinal os mísseis eram de origem ucraniana, de repente deixou de ser um ataque e passou a ser um incidente. E foi um incidente, como é que eu ia dizer? Inocente. Não foi com más intenções, não é? Eu digo-vos uma coisa. Isto, sinceramente, nós vivemos tempos de leprosos intelectuais autênticos. Portanto, eu era para falar desses dois assuntos, não falei. Resolvi esta semana estar um bocadinho mais parado. Fiz o programa aqui com o Nuno, porque de facto era preciso atualizar as pessoas do que estava a acontecer, até depois do feriado de ontem. E vou tentar fazer contraponto com o Dr. Rui Fonseca em Castro. E pronto, e vamos ver se, o que é que vai aparecendo. E eu tirei um bocadinho... Foram dois dias de folga, basicamente, porque foram duas semanas a gerdar lives quase todos os dias. E com convidados bons.
Mesmo completamente.
Acho que vocês assistiram algumas delas, então eu tive aí convidados bons. Mas é assim, embora eu tire um ou outro dia de folga, eu não estou parado. Eu estou a continuar a trabalhar por trás no canal. Portanto, ó Nuno, vou-te passar a palavra, amigo, para dares aí as tuas declarações finais, está bem? Para fechar aí o tasco.
Vamos fechar o tasco. Pessoal, muito boa noite. Obrigado por mais uma live aqui a assistir. Tivemos uma boa audiência até. Não dá para trazer tudo, são muitos assuntos. Eu não posso ir muito fundo. Gostava de ir mais fundo, mas para ir mais fundo eu tinha que aprofundar só um assunto por live. E as coisas do Brasil rodam a mil. E têm youtubers que fazem isso muito melhor do que eu. Portanto, é o que temos, é o que nós oferecemos e acho que o material é bom, principalmente para os portugueses que não têm a mínima ideia. Acho que já aprofundámos muito mais do que a nossa comunicação social alguma vez vai aprofundar. Digam lá quantas vezes é que vocês tinham visto estes vídeos que nós passámos hoje. A maior parte do pessoal não faz ideia o que é que está no, não faz ideia do que é que está a passar no Brasil, e esse é o nosso intuito, é informar o que é que está a passar realmente no Brasil. Foi informar do nosso lado o que é que se passa sem filtros. Ok? Tenham uma boa noite, um bom resto de semana. Encontramos-nos outra vez para a semana ou antes, não sei. Vamos ver se acontecer alguma coisa de relevante. Cá estamos nós outra vez para noticiar. Bah, boa noite a todos.
Nuno, obrigado por mais este programa. Um abraço para ti, meu amigo. Para vocês todos aqui, muito obrigado pela vossa presença. Boa noite a todos. Para o podcast, espero que tenham gostado da nossa companhia. Não se esqueçam, quem está no Spotify, deixa aí uma avaliação. Pelo menos no Spotify eu disse que dava para dar avaliação. Eu não sei se dá para fazer isso no podcast da Apple e no podcast da Google, porque eu só uso o Spotify. Se der, por favor, quem está a ouvir o podcast, deixem aí uma avaliação. Avaliem este podcast porque é necessário, tá bom? Sigam as nossas redes sociais, inclusive o próprio Rumble. É só pesquisar Miguel Macedo Patriota no Rumble. Vão encontrar o meu canal. Lá no canal estão os vídeos todos, inclusive a live que o YouTube apagou esta semana com o Coronel Fernando Montenegro. E vão encontrar todas as outras lives que estão lá. Um abraço para todos. Fiquem bem, boa noite. Fiquem atentos ao canal, que temos sempre conteúdo. Às vezes resolvo tirar uma folgazinha, porque também mereço. Mas nós estamos sempre aqui atentos. Tá bom? Um abraço a todos. Boa noite e até à próxima.